Parashat de semana fora de Israel, Parashat Acharei Mot, nós vimos ao longo dessa semana, que vai ter agora uma defasagem durante algumas semanas entre Israel e fora de Israel. Parashat Acharei Mot, no seu início, trata sobre o serviço do Kohen Gadol em Yom Kippur. É o trecho que nós lemos no Yom Kippur de manhã. Depois a Torá fala mais alguns detalhes a respeito das oferendas, os animais que são trazidos para a oferenda no templo. E depois a Torá fala sobre o cuidado que é para vocês terem quando entrarem em Israel, para não seguirem os maus hábitos, tanto daqueles que moram no Egito, como daqueles que moram na terra de Canaã. Não vá copiar eles, pelo contrário, mantenha a tradição judaica e um comportamento correto e não corrompido como essas pessoas. E aí a Torá entra e começa a falar sobre as relações proibidas pela Torá, incestuosas, tanto entre parentes, como de mesmo sexo, como com animais, e assim por diante. Tem um versículo nesse trecho final da Parashá que diz que vocês vão guardar as minhas mitzvot, os meus estatutos, vachai bahem, e vão viver com elas. Nossos sábios no Talmud trazem que dessas palavras vachai bahem, você vai viver com as mitzvot, nos ensina uma lei. Uma lei que diz que toda vez que tem um caso onde há pikuach nefesh, há um perigo, um risco para a vida da pessoa, em relação a todas as mitzvot, 610 mitzvot, menos 3, você profana a mitzvah e mantém a vida. Com exceção de 3 proibições. Para essas 3 proibições, a pessoa tem que estar pronta a entregar a vida, entregar a sua vida e não profanar. Que são idolatria, relações incestuosas e assassinato. Essas 3 a pessoa deve morrer e não fazer. Mas todas as demais mitzvot, se envolve uma questão de vida ou morte, a pessoa deve optar pela vida, e mesmo que ele está tendo que deixar de lado aquela mitzvah. Daí sai, por exemplo, que pikuach nefesh dohe shabbat, que perigo de vida empurra o shabbat. Quer dizer, que se Deus nos livre, alguém tem algum problema de saúde no shabbat que envolve um risco de vida, ou um eventual risco de vida, pode-se profanar o Shabbat. Não só pode-se, deve-se profanar o Shabbat para salvar aquela vida. E muita gente pode entender erroneamente se, para a pessoa viver, ele pode deixar de fazer uma mitzvah, ou ele pode profanar e fazer um pecado. Então isso significa que a vida da pessoa é mais importante do que as mitzvot. Isso está errado. O Rav Moshe Feinstein, grande legislador, viveu nos Estados Unidos, escreve numa das suas cartas de resposta a uma pergunta, explicando justamente esse conceito. O Rav Moshe Feinstein diz que isso está errado, não é esta a definição. Qual o motivo que a vida da pessoa deve ser poupada? Qual o motivo que Deus poupa a vida da pessoa em detrimento de uma mitzvah? É porque se a pessoa vai continuar a viver, ele vai poder fazer muito mais mitzvot. E vai poder merecer o mundo vindouro. O mundo vindouro é que é mais importante aqui. Então você vai abrir mão agora de uma mitzvah, para depois poder fazer N mitzvot, para merecer o mundo vindouro. O próprio Unkelus, famosa tradução da Torá para o aramaico, quando fala nesse versículo, traduz, ele vai viver lechayei alma, para a vida do mundo vindouro. Essa é a vida que nós estamos falando aqui, que a pessoa vai viver com as mitzvot, significa que deixando agora uma mitzvah, a pessoa vai poder fazer depois muito mais mitzvot. Como a própria linguagem do Talmud, quando fala, por exemplo, sobre Shabbat, a linguagem é Halel alav Shabbat achat, profane um Shabbat, para que ele possa cumprir muitos Shabbatot. E esse é então o princípio aqui. Não é que a mitzvah é mais importante que a vida da pessoa. Mitzvah é uma ordem divina, não pode ser mais, não pode ser que a vida da pessoa é mais importante que uma mitzvah. O que sim, é que por ter uma longa vida, você vai poder fazer muito mais mitzvot. Aí é que está o grande valor, e por isso que Deus permite que a pessoa deixe, eventualmente, uma mitzvah quando corre um risco de vida. Logicamente, que mais do que ter o risco de morrer por uma mitzvah, e principalmente quando se fala das mitzvot, que de fato é assim, a pessoa tem que estar pronta a morrer e não fazer idolatria, a morrer e não assassinar, a morrer e não ter uma relação incestuosa. Mas principalmente, a pessoa viver para santificar o nome de Hashem. Uma pessoa que entrega a sua vida, nesses três casos que nós falamos, é chamado Kiddush Hashem. Ele está santificando o nome de Hashem. Isso é chamado santificar o nome de Hashem. E a pessoa tem que estar pronta a santificar o nome de Hashem, se necessário for. Mas mais do que isso, a pessoa tem que estar pronta constantemente a santificar o nome de Hashem vivo. Santificar o nome de Hashem fazendo as mitzvot, vivendo as mitzvot, tendo um alto sacrifício pelas mitzvot. Não morrer, mas tendo um alto sacrifício pelas mitzvot. Às vezes é difícil, é complicado, e a pessoa, ai, mas isso, ai, mas é tão difícil. E aí que é difícil. Dá um pouco de você para Deus. Dê um pouco de você para Deus. Tem um aluno do Hafetz Chaim que conta que ele morava, ele estudava na Yeshiva do Hafetz Chaim, e ele morava na casa da irmã do Hafetz Chaim. Antigamente, as pessoas que iam para Yeshivot, em outras cidades, não tinha um internato nas Yeshivot para as pessoas poderem dormir. As pessoas dormiam na casa das pessoas da comunidade. E esse rabino teve o mérito, se não era Moshe, ele teve o mérito de se hospedar na casa da irmã do Hafetz Chaim. E uma vez no inverno, era uma quinta-feira à noite, foi estudando até mais tarde, na Yeshivá, e quando ele terminou o estudo, ele foi para casa. Estava um frio de rachá, estamos falando da Lituânia, no inverno, com neve, estava muito frio, e ele estava indo para casa, altas horas, já era muito tarde, e ele, de repente, vê, a rua estava vazia, mas ele vê que tem lá alguém indo e vindo, vai para lá, para cá, na rua, e fica olhando para cima. Achou estranho, quem é? Quando ele se aproximou, ele percebeu que era o Hafetz Chaim. O Hafetz Chaim viu um jovem aluno da sua yeshiva e falou, o que você está fazendo aqui? A pessoa falou, o que você está fazendo aqui? Está frio, não pode ficar na rua, você vai ficar congelado, corre para dentro de casa para ficar aquecido. E ele imediatamente foi para a casa da irmã do Hafetz Chaim e foi dormir. Na manhã seguinte, ele comentou com a irmã do Hafetz Chaim. Falou, sabe, ontem, estava andando, estava gelado na rua, mas um frio, menos, né, temperaturas bem baixas. E eu vi o teu irmão indo e vindo naquela neve, naquele frio, olhando para cima, indo e vindo. E a irmã do Hafetz Chaim falou, já há 3 dias que ele está fazendo isso. Ele está procurando e olhando para ver quando vai sair a lua, para ele poder fazer Birkat HaLevanah, Kiddush Levanah, Abrahá, que se faz, agradecendo a Deus, louvando a Deus, pelo funcionamento da lua, o funcionamento do calendário, que se faz todo o começo de mês, ele estava procurando pela lua. Imagina no frio que ele mandou o seu aluno ir para casa, mas ele estava lá. Só precisa se dedicar para fazer as mitzvot. É verdade que nem sempre a pessoa está no nível de chegar a esse ponto. Mas tudo bem, cada um no seu nível. Mas não querer cumprir as mitzvot só no luxo, só na facilidade, o que vem fácil a gente faz. Não, mesmo que vem com dificuldade, é uma mitzvah de Hashem. Tem que dar um pouco de si para poder cumprir, poder fazer. Aliás, nós estamos falando em autossacrifício. E se nós estamos falando em dar de você mesmo, em santificar o nome de Hashem em vida, na semana passada, no Shabbat, último dia de Pesach, faleceu em Israel um dos grandes rebes. Chamava-se Rav Menachem Mendel Taub, conhecido como o Rebbe de Kaliv. Tem um Rebbe nos Estados Unidos chamado Kalov, é outra história. Esse Rebbe é o Rebbe de Kaliv. Esse Rebbe de Kaliv viveu a guerra, ele perdeu boa parte da sua família na guerra, ele esteve em Auschwitz, a sua mulher, desde que começou a guerra, ele perdeu totalmente o contato com a sua mulher, foram separados. Depois da guerra, ele conseguiu reencontrar sua mulher, que estava na Suécia. Esse Rebbe faleceu com 96 anos. E, infelizmente, ele não teve filhos. E todo mundo que vê a foto dele logo nota algo muito diferente. É o único Rebbe hassídico que não tem barba. Ele tinha peot do lado, sem as costeletas, o cabelo comprido, como o costume dos hassidim, mas ele não tinha barba. Por quê? Porque o Mengele, Yimach Shemo, lá em Auschwitz, fez um monte de testes, como ele fazia testes cruéis com as pessoas. Ele fez esses testes com o Rebbe de Kaliv, e por conta disso ele não teve barba, ele não teve filhos. Esse Rebbe de Kaliv, na guerra, teve um dia que ele foi levado para ser morto em Auschwitz. Entre todas as atrocidades que ele passou em Auschwitz, próximo da libertação deles, os alemães nazistas queriam matar o máximo possível antes da libertação. E o Rebbe estava vendo pessoas sendo jogadas no fogo, e ele também estava para ser jogado. E naquele momento ele gritou, falou para Deus: Shema Yisrael Hashem Elokim Hashem Echad. Como faz qualquer pessoa que tem que entregar sua vida por ser um judeu. Ele fez a declaração perante Hashem, que mesmo no momento desses, ele acredita em Hashem 100%. Ele está pronto a entregar a sua vida por acreditar em Hashem. E nesse momento, ele ficou pensando: essa provavelmente é a última vez que eu estou falando essa frase, que vão me matar agora. E aí ele fez um pedido para Deus. Falou: Deus, essa provavelmente é a última vez que eu estou falando essa frase, mas vamos fazer um trato. Se você me tirar daqui, se você me salvar daqui, eu vou espalhar Shema Israel, e eu vou espalhar constantemente essa frase para todas as pessoas do nosso povo que não conhecem talvez essa frase, pessoas que estão afastadas, E pessoas que estão próximas vão reforçar a importância dessa frase. E de fato, milagrosamente ele foi salvo. E durante a vida inteira dele, que não foi curta, 96 anos, em todos os eventos que ele fazia, ele cantava Shema Israel, ele fez uma melodia. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ele cantava sempre essa melodia. Em seguida ele falava Shema Israel e todo mundo repetia. Em todos os eventos que ele fazia, ou em todos os eventos que ele era chamado para falar, toda vez que chamavam ele para falar, ele fazia isso. Então sempre tinham eventos em lembrança ao Holocausto. Ele fez uma enciclopédia que se chama Enciclopédia Shema Israel, que conta sobre a história de pessoas e de acontecimentos que teve na Segunda Guerra, e justamente sobre esse fato que nós falamos antes, o alto sacrifício que as pessoas tiveram para continuar guardando as mitzvot, mesmo naquele inferno todo. Ele fez um livro sobre isso, alguns livros. E ele viveu 96 anos. Uma pessoa me perguntou essa semana qual era a idade dele. Eu falei, 96, mais um holocausto. Imagina só, com todo o sofrimento que ele passou, viveu 96 anos, quer dizer que a negociação que ele fez com Deus foi muito bem aceita de fato lá em cima. Foi muito importante a presença dele aqui no mundo para espalhar para as pessoas sobre o conceito de Shema Yisrael, sobre o conceito de fé em Hashem. Mesmo naquela situação, então muito mais ainda, graças ao bom Deus, na situação que nós estamos, o quanto que nós temos que ter fé constante em Hashem. E essa fé deve ser aplicada em ações. Fazer mitzvot. Infelizmente, no mesmo Shabbat, teve esse episódio trágico e muito triste nos Estados Unidos, onde uma moça foi assassinada dentro da sinagoga, quando ela veio falar isso para os seus pais. E o rabino perdeu dedos da mão. E graças ao bom Deus, apesar de toda essa tragédia, e apesar de, infelizmente, mais uma vez um ato antissemita ter custado a vida de uma pessoa e a saúde de outras pessoas, mas graças a Deus, teve um grande milagre, que a arma desse desgraçado emperrou, e ele não fez um estrago maior com 50 balas que ele tinha. Quando acontece um episódio desses, onde você vê a inveja que pessoas que não têm ética têm de um povo que traz a ética para o mundo, cabe a nós reforçarmos mais ainda, crescermos mais ainda. E cada um sabe o que ele pode melhorar, cada um sabe o que ele pode fazer a mais do que fazia antes, para justamente vachai bahem, viver com ela, viver com a Torá, vibrar com a Torá. Viver com a Torá, dizem os rebes hassídicos, sabe o que significa? Vachai bahem significa, não faz as mitzvot só para fazer. Vachai bahem, tem que viver a mitzvah. Se empolga quando você faz uma mitzvah, viva a mitzvah. E se nós vamos fazer as mitzvot de Hashem com vida, Deus vai dar para todos nós também vida, vida neste mundo para poder cumprir os seus preceitos e principalmente a vida do mundo vindouro que nós tanto ansiamos.